Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que lançou uma loja de acessórios no Marketplace da Amazon, mas tirou a loja do ar logo em seguida. Lá ela começou a vender capas de iPhones, canecas, tinha miniatura de carro também, tinha roupa e assim por diante, mas logo depois que essa loja virou notícia, a Tesla tirou a coisa toda do ar, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Agora, ainda assim, esses produtos aparecem lá no site, só que como esgotados, né, você não consegue comprar, mas para matar a curiosidade, né, para ver se você quer comprar ou não quando eles voltarem ao estoque, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou um SDK da empresa Vivox, que quer melhorar um pouquinho lá aquele sistema de conversas por voz que é meio mequetrefe mesmo lá no Nintendo Switch. Essa empresa é responsável pelo sistema de conversas de voz, né, do Fortnite, do PUBG, do League of Legends e World of Tanks, e esse SDK vai deixar os programadores adotarem ao sistema de conversa de voz nos jogos do Nintendo Switch deles. Aí, comentando esse lançamento, a Vivox confirmou também que o SDK vai dar suporte a crossplay e alguns jogos, como por exemplo Smite e Paladins, já estão confirmados já que vão receber a conversa de voz do Vivox. Bom, e agora o assunto é a Spotify, que confirmou ontem a compra de duas empresas de podcasts. A primeira delas foi da rede de podcasts Gimlet Media, que já era um rumor, né, mesmo, que isso poderia acontecer, e a compra foi fechada na casa de US$230 milhões. Já a segunda compra, essa acabou pegando todo mundo de surpresa, foi na empresa Anchor. Ela tem uma plataforma que é basicamente, né, um site lá que o pessoal consegue gravar, produzir, editar, até publicar podcasts também, tudo a partir da internet, e o valor dessa compra aí da Anchor, por enquanto, pelo menos não foi divulgado e nem vazado aí pro mercado. Agora, ainda sobre o Spotify, a empresa divulgou o relatório financeiro do último trimestre fiscal. Ela faturou 1,5 bilhão de euros, aumento de 30% na comparação ano sobre ano, e disse também que pela primeira vez conseguiu fechar o trimestre no azul com um lucro de 94 milhões de euros. A empresa disse ainda que o número de usuários ativos mensais aumentou 29% e chegou a 207 milhões, e enquanto isso, o número de assinantes pagos aumentou 36% e chegou a 96 milhões. E falando em resultado financeiro, quem também divulgou o relatório trimestral foi a Snap. Ela faturou 390 milhões, aumento de 26% na comparação ano sobre ano, e fechou esse período aí com prejuízo de 50 milhões de dólares. Ela disse ainda que usuários ativos diários ficaram estáveis lá em 186 milhões, que foi a estabilidade que ela registrou aí ao longo do ano passado inteiro, o que foi uma vitória, né? Porque pelo menos parou de cair. Então, esses resultados todos fizeram as ações da Snap subirem mais de 25% ontem na bolsa, né, ao longo do dia, o que foi o segundo melhor dia na bolsa da história da empresa, só depois do IPO. Bom, e agora eu vou falar sobre o consórcio Unicode, que soltou a lista dos 230 emojis novos que vão chegar para todo mundo até o fim desse ano, com atualizações de sistemas operacionais. Essa lista tem emoji bucejando, tem cão guia, tem flamingo, tem alho, paraquedas, machado, pessoas de mãos dadas, pessoal usando cadeira de rodas e braços e pernas mecânicas também, e a lista ilustrada completa, se você quiser dar uma espiada, tá no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, agora vazou o que parece ser um render 3D dos fones Bluetooth sem fio que ela deve anunciar junto da linha Galaxy S10 no evento no dia 20 de fevereiro, com cobertura aqui do Loop Infinito. Esses fones aparecem dentro de um estojo, né, que está colocado em cima do que parece ser o Galaxy S10, e isso dá mais peso ainda para um rumor, né, que diz que o pessoal vai conseguir carregar o estojo por indução lá nas costas do telefone. Esses fones, que o pessoal por enquanto está chamando de Galaxy Buds, são duas peças pequenininhas independentes, né, que já receberam certificação do consórcio Bluetooth, registro também de patentes da Europa, e caso você queira ver essa imagem, né, que é um render 3D que pode ser tanto do vídeo promocional do fone quanto do telefone, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ontem o site Patently Mobile publicou uma patente da empresa, né, que prevê a colocação de uma câmera numa caneta digital, que é aquela stylus, né, a Samsung S Pen. Aí, na verdade, essa patente foi mandada pela Samsung em fevereiro de 2017 e só agora foi aceita pelo órgão de patentes dos Estados Unidos, e ela prevê o envio de imagens em tempo real lá pro telefone do usuário por meio de uma conexão Bluetooth. Aí, de fato, né, a geração mais recente da S Pen, que vem junto do Galaxy Note 9, já tem Bluetooth, mas claro, né, por enquanto não tem uma câmera, então pode ser, né, que isso venha no futuro update aí ao do telefone ou pelo menos da stylus. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Essential, que conseguiu ressuscitar o aplicativo Newton Mail, que tinha morrido lá no fim do ano passado. A Essential, pra quem não lembra, né, a empresa do Andy Rubin, que criou o Android e depois fez o Essential Phone, que ninguém quis comprar, e o aplicativo Newton Mail tinha anunciado em setembro do ano passado que ia fechar as portas porque faltou dinheiro, né, não tinha assinantes suficientes. Aí, eis que agora surgiu a informação de que a Essential comprou esse aplicativo em dezembro do ano passado, esperou até agora pra conseguir relançar, e agora ele tá disponível de novo pro iOS, pro macOS, pro Android e pro Windows. Então, ele chegou custando, né, os mesmos $50 anuais que ele custava quando o aplicativo era independente, e agora resta esperar pra ver, né, se ele vai continuar com a confiança e interesse também do pessoal que precisou parar de usar o Newton Mail no fim do ano passado e teve que achar outro aplicativo de e-mail pra começar a usar nesse ano. Bom, e enquanto isso, no mundo do Google, eles liberaram o modo intérprete lá do Google Assistente, tanto para o Google Home quanto para o Google Home Hub. Esse modo oferece tradução simultânea em duas vias, né, entre 26 idiomas, e o Google mostrou a utilidade dele num balcão de hotel, por exemplo, né, que a pessoa não fala o idioma do país lá, a pessoa do hotel não fala o idioma da pessoa, e eles conseguem conversar por meio da tradução simultânea lá do Google Assistente. Esse modo de tradução foi apresentado pelo Google no começo desse ano, né, até comentei por aqui, que foi durante a CES, e para ativar a coisa toda, o usuário tem que falar ligue o modo de tradução simultânea tanto na caixa quanto na tela conectada lá do Google. E ainda sobre a empresa, ela aumentou a lista de telefones compatíveis com recurso lá de compartilhamento automático de internet com Chromebooks da Acer, Dell, HP, Lenovo e Samsung. O que rola é que antes o pessoal só conseguia fazer esse compartilhamento automático aí com telefones Nexus e Pixel, mas agora essa lista aí abrange 35 aparelhos de fabricantes como, por exemplo, a Huawei, LG, Motorola, Samsung e OnePlus. E por último, sobre o Google, a empresa confirmou que baniu 5 aplicativos falsos de IPVA e CNH digital que juntos tinham sido baixados há quase 20 mil vezes na Play Store. Esses apps foram publicados por um desenvolvedor, né, que dizia lá que o nome dele era Ministério da Tecnologia, e uma vez instalados, os aplicativos eram bem inúteis, né, no final das contas, mas colocavam anúncios lá no sistema do usuário. Aí quem descobriu a coisa toda foi o pessoal da Kaspersky Lab, que entrou em contato com o Google, e como resultado disso, o Google falou, né, que eliminou os aplicativos da Play Store lá, depois do download de quase 20 mil pessoas. E enquanto isso, no Facebook, ontem a Karen Maroney, líder de relações públicas e comunicação da empresa, anunciou que está deixando a companhia. Ela trabalhou lá na empresa do Zuck durante 8 anos e durante esse período ajudou bastante a desenvolver todas as desculpas esfarrapadas, né, que o Facebook deu depois de cada vazamento e também de escândalo de privacidade das pessoas. Aí, agora que ela está deixando esse cargo, né, o Facebook está procurando ainda o substituto para conseguir preencher a vaga dela, e no comunicado de demissão, né, ela disse que essa decisão foi muito difícil de tomar e que ela nunca esteve tão certa de que a melhor parte do Facebook ainda tá por vir. Tomara mesmo, né? Porque o passado não é muito bom, não. Bom, e agora deixa eu dar um aviso aqui pra você, né, que usa o Premiere Pro no seu Mac. O que rola é que tem aparecido uns casos em que o programa tá com bug, né, faz um barulho tão alto que estoura a caixa de som do MacBook Pro, e parece que esse é um bug que tá afetando tanto o Premiere Pro 12.0.2 quanto a versão CC, né, Creative Cloud. Na verdade, né, segundo o pessoal que tá mexendo lá nos fóruns da Adobe, esse é um bug que tá acontecendo desde novembro do ano passado, mas ele ainda tá ativo, né, então achei que não custava nada avisar vocês aqui no podcast pra não perder a caixa de som a troco de nada. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que ela lançou uma edição especial lá de aniversário dos fones Beats Studio 3 Wireless inspirada no Neymar. Essa versão veio para celebrar, né, os 27 anos de mergulhos aí do jogador, e ela vem com uma das tatuagens, né, que ele tem na pele escrita lá na parte de fora inteira do fone de ouvido. Já na parte de dentro, né, vem o número 10 e também as iniciais do jogador, e o fone vai chegar por aqui custando R$2.500, o que faz sentido, né, porque assim como o Neymar vai custar mais do que ele vale. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela parou de validar a instalação do iOS 12.1.1 e iOS 12.1.2. Isso significa que quem está usando a versão atual, né, que é o iOS 12.1.3, não consegue mais fazer downgrade para as versões anteriores. E isso, geralmente, né, acontece quando a Apple está segura aí de que a versão atual é estável, ou então quando aparece um bug meio maluco nas versões anteriores. E falando em bug, um pesquisador de segurança anunciou que descobriu um jeito lá de conseguir acessar as senhas armazenadas no Mac, mas não vai contar para a Apple como é que faz, né, para resolver esse problema. Ele disse que está bravo pelo fato da Apple só pagar recompensas, né, pra quem acha bugs no iOS e não paga nada pra quem acha no Mac, e por conta disso ele fez um vídeo, né, mostrando aí que esse bug tá ativo ainda na versão atual do macOS, mas não vai contar pra Apple como é que faz, como é que corrige, né, vai deixar isso na mão da Apple pra ela resolver. E por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela teve mais uma vitória contra a Qualcomm nos tribunais. Dessa vez, um juiz americano determinou, né, que a Qualcomm não pode ir atrás de reparações aí de patentes infringidas antes do processo que ela abriu contra a Apple em 2017, e além disso, o juiz decidiu também que que a Apple não está infringindo uma série de patentes que a Qualcomm falou, né? Que a Apple estava infringindo. Aí, como resultado de mais esse ponto positivo aí para a Apple contra a Qualcomm, ela vai conseguir fortalecer ainda mais a defesa e ataque dela também, né? Contra a Qualcomm, dos outros processos que estão rolando ao redor do mundo. Mas ainda assim, né? É bem provável que essas brigas todas levem uns anos para conseguir se resolver de uma vez por todas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Já, se você quiser... Ô, Vinícius, que edita o podcast, aí!
Opa!